11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Que futebol que nada! O esporte preferido do meu companheiro de bancada hoje aqui no Conexão, Ricardo Nakaoka, é qual, Ricardo?
Eu gosto de artes marciais no geral. Eu gosto de todas as artes marciais. Eu já pratiquei judô, já pratiquei wushu, que é conhecido como kung fu, já pratiquei aikido, né? Hoje eu pratico muay thai e estou de olho no karatê kyokushin. Então, eu adoro realmente tudo que envolve lutas, né?
Ah, olha só, então futebol não é só a praia.
Não é minha praia, não. Eu até assistia quando era criança. Quando era criança, eu era corintiano.
Ah, é?
Até eu abandonar realmente o interesse por futebol, mas era lá, Corinthians, né?
Se por acaso você, o seu interesse por futebol voltar, o Fluminense está de portas abertas para você, tá bom? Pedro Pince, vamos pegar leve nas cornetadas aqui com o Ricardo Nakaoka, que o homem aqui entende luta. Bom dia.
Tá certo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Adriano. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Como vão?
Tudo certinho. E o Botafogo, como é que tá? Botafogo, que negócio é esse? O Botafogo, agora é moda, é, Pedro Pince, no futebol brasileiro, quando o técnico ganha, porque no passado o técnico perdia uma atrás da outra e era demitido. O técnico do Botafogo engata uma vitória dificílima contra o Red Bull Bragantino lá fora de casa e recebe o bilhete azul, meu caro Pedro Pince. Que negócio é esse?
Ah, meu amigo, o Botafogo nesse momento é uma nau à deriva.
É mesmo?
Entendeu? Ah, eu acho, com o Textor tá perdidinho e com isso os jogadores, a torcida e a diretoria estão nesse barco aí complicado, né? Eu acho até que a demissão, ela tem uma certa razão de ser, porque o rendimento do Botafogo, tanto nas derrotas, né? Fora o jogo contra o Flamengo, que tinha um jogador a menos, e o Palmeiras também, o rendimento está muito ruim. Então, o Textor é o famoso resultadista. Ah. Mas, realmente, há uma nau à deriva ali com o Botafogo, com questão econômica, questão de gestão, está muito complicado. Tanto que, mesmo com a vitória, com os resultados da rodada, o Botafogo segue na zona de rebaixamento, em que pese tenha dois jogos a menos.
Então o Botafogo, futebol e regatas está mais para regatas do que para futebol, é isso?
Tá, nesse momento sim.
Tá bom então. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Botafogo, falar de Seleção Brasileira que joga nesta semana, repescagem das eliminatórias da Copa e ainda faltam 6 vagas para serem definidas para a Copa de 2026. Ricardo, a Comissão de Esporte do Senado aprovou recentemente o projeto de lei que cria a Semana Nacional do Esporte. O texto seguiu diretamente para a sanção do presidente da República.
Atualmente, a Lei Geral do Esporte estabelece 23 de junho como Dia Nacional do Esporte. A proposta aprovada determina que a Semana Nacional do Esporte seja celebrada na semana que inclui esse dia. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, a presidente da Comissão de Esporte, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
A ampliação da celebração revela-se especialmente adequada porque favorece a realização de ações articuladas e descentralizadas com maior alcance junto à população. O texto proposto explicita que o Dia Nacional do Esporte e a Semana Nacional do Esporte terão por finalidade incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde, da inclusão social, da educação e da qualidade de vida, além de promover sua valorização em todas as faixas etárias e modalidades. A proposição estimula também a atuação colaborativa do poder público, instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil por meio de eventos, debates, campanhas, ações educativas e atividades práticas.
Tá aí essa senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Esporte, que relatou esse projeto. Pedro Pince, pelo que eu entendi, a ideia é dar mais visibilidade ao tema do esporte, em vez de celebrar durante um dia, usar uma semana para destacar atividades esportivas.
Eu acho legal. E tomara que seja aprovado ainda esse ano aí rapidamente, né, Adriano? Para poder pegar a Copa do Mundo. Né? Porque aí o Brasil, a Copa do Mundo começa no dia 11, e aí a gente celebraria a Semana Nacional do Esporte durante a Copa do Mundo. Acho bacana, acho legal.
Tá aí, então vamos aguardar, né, a sanção agora, né, desse projeto para se tornar lei, estabelecendo a Semana Nacional do Esporte. Então o presidente Lula tem aí até começo de abril, de acordo com o prazo legal, para fazer a sanção. E aí, diante disso, né, Ricardo, o Dia Nacional do Esporte, que é 23 de junho, já seria, aí já faria parte da Semana Nacional do Esporte.
É importantíssimo isso, né? Falar sobre esportes no geral. Sei que o Brasil é o país do futebol, a gente fala brincando aqui sobre gostar, não gostar de futebol, mas é realmente importante que todo mundo pratique qualquer atividade física, qualquer esporte. Faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo. Como a gente já falou no começo do programa, é uma poupança que você faz para a sua velhice, é uma poupança de saúde para você viver bem, com felicidade. Isso aí, vamos todo mundo praticar o esporte.
Maravilha, agora vamos falar aqui de bola rolando, vamos falar de Série B, meu caro Pedro Pince, porque a Série A já está aí na oitava rodada e a Série B agora que largou. E tivemos jogos interessantes aí no final de semana. Eu fiquei muito surpreendido com a derrota cachapante do Fortaleza contra o Botafogo de São Paulo, logo na estreia, o Fortaleza que veio da Série A esse ano.
Exatamente, foi 4-0, né?
4-0
o jogo. Então realmente foi um resultado surpreendente, assim como a vitória do Londrina frente ao Novo Horizontino, né? Que vem de um vice-campeonato paulista. E o Londrina conseguiu um bom resultado. O Londrina que acabou perdendo o Campeonato Paranaense para o Operário de Ponta Grossa. Depois foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo Operário, né? Porque o confronto. Sim. Foi esse, pelo sorteio, e o Londrina bateu o Novo Horizontino. Para mim foi um resultado bastante surpreendente também. Outro resultado que eu queria destacar é a vitória do Criciúma em Recife.
Contra o Náutico, é.
1-0, então foi um resultado bastante também importante do Tigre lá de Santa Catarina.
O Gesiel gostou desse resultado, mas não gostou do empate do Cuiabá, do Sport contra o Cuiabá, se bem que foi fora de casa, foi em Cuiabá, na Arena Pantanal.
Não gostou não, acho que foi um bom resultado, o jogo 0-0, né, então o Sport conseguiu, para mim não foi um mau resultado não, se eu fosse Gesiel eu estaria satisfeito.
Para quem quer subir nesse ano, porque veja bem, agora a Série B mudou a regra do acesso. É importante, né, Pedro Pinto, explicar isso aí.
Eu estaria chateadíssimo. Explica aí, então, o que acontece? Isso acontece muito em campeonatos europeus, né? Agora, em vez de subirem os quatro primeiros, como a gente está acostumado, sobem os dois primeiros e depois dá um play-off, né? O terceiro joga contra
o sexto
e o quarto joga contra o quinto em ida e volta, para ver quem é que sobra aí e as duas últimas vagas. Se eu jogasse a Série B, até porque foi uma surpresa, ninguém sabia disso quando acabou o campeonato do ano passado, né? Ninguém sabia que iam inventar essa regra nova aí pro certame seguinte. Se eu fosse torcedor de algum desses times, eu estaria bastante chateado. Eu não gostaria disso não, mas para a gente que gosta de futebol, para sentar para assistir um playoff é bacana. Então é isso aí.
Vamos voltar agora a falar de Série A, e começando aqui, o Aldo Renato já trabalhou com a gente aqui na Rádio Senado, torcedor do Botafogo. Bom dia, Adriano, bom dia, Ricardo. Primeira vez que ouço o Ricardo Nakaoka aí no Conexão. Salve! Tá vendo aí, Ricardo?
Claro.
Qual o time mesmo do Ricardo? Não lembro, Adriano. Ele já falou aqui.
Falei, quando era criança eu era corintiano, aí deixei de ser. Alguns chamariam isso de apostasia, outros de redenção, né?
Ah, olha aí. Aí tá perguntando aqui que o time dele era Corinthians e tal. E aí, viu o Botafogo ganhando do RBB, Red Bull Bragantino? Vi, ganhou, mas perdeu o técnico. Não liguei. Fogão só melhorando no Brasileirão. Será, Pedro Pincer?
É um otimismo inveterado do nosso amigo Aldo, porque eu vou te contar, difícil. Eu desliguei a televisão aliviado, porque quem viu o jogo, o Botafogo que está tendo problemas com goleiros aí há bastante tempo, dessa vez o goleiro Raul foi um
protagonista
de destaque, exatamente. Não fosse ele, seria mais uma derrota. E com os resultados da rodada, o Botafogo estaria na lanterna se tivesse perdido o jogo, né?
Eita, é mesmo.
Porque o Cruzeiro empatou com o Santos 0-0. Foi o segundo 0-0 do campeonato, né? Tinha tido um Corinthians e Chapecoense, agora é o Cruzeiro e Santos. O Remo, um resultado sensacional, 4-1 contra o Bahia.
Primeira vitória do Remo.
É, porque o goleiro do Bahia, titular, o Ronaldo, quebrou o braço no jogo.
Pois é.
Aí entrou o João Paulo, que era do Santos, e falhou em 2 gols. E o Remo não tem nada a ver com isso e ganhou o jogo, quer dizer. E o Inter, que tinha, ganhou da Chapecoense 2-0. Então o pessoal lá de baixo resolveu fazer suas pontuações, né? O único time nessa, com 8 rodadas de campeonato que não venceu, foi o Cruzeiro, que, né, que ainda não ganhou, mas agora anunciou oficialmente a chegada do Arthur Jorge. Então provavelmente vai começar aí a remar e ganhar posições ao longo do campeonato.
É verdade. Ô, Ricardo, você tem recebido aí muitas mensagens de torcedores do Vasco, não é isso?
O pessoal do Vasco está bem animado hoje, hein? Todo mundo falando que está em alta, está feliz, já começou bem a semana já.
Aí ele ficou pensando, mas será que ganhou algum título, né? Tem alguma coisa aí? O Vasco, depois que da chegada do Renato Gaúcho, meu caro Pedro...
São 10 você... pontos em 12.
É verdade, tá aí, ó. Só empatou também aquele jogo porque, não sei, né? Mas o Vasco ganhou do Grêmio de 2-1.
Do Grêmio 2-1 e o Vasco tá jogando bem, tá? O Vasco tem um jogo, o Andrés Gomes, o colombiano, o cuiabano tá jogando muito bem... E o estádio ontem, mais uma vez, lotado. O Vasco tá num viés de alta, com certeza absoluta.
É verdade.
Resultado muito justo, né? E o Vasco vem bem aí. A torcida tem toda a razão de estar em polvorosa.
É.
Teve também o Flamengo e Corinthians,
isso,
né?
Isso, exato.
Aliás, parabéns a quem marcou, mais uma vez, a partida entre as duas maiores torcidas do país para jogar domingo 8:30.
É, um gênio da tabela.
Sensacional, né? Mas o Flamengo conseguiu um bom resultado, a meu ver, Adriano, porque fez 1-0 o gol do Paquetá, depois o Yuri Alberto empatou, e no segundo tempo o Flamengo ficou com um homem a menos por conta da expulsão do Everton Araújo. E mesmo assim, muita pressão do Corinthians e tal... Aliás, em que pese isso? Talvez tenha sido a jogada mais bonita do campeonato para mim, plasticamente, um voleio do Arrascaeta e uma defesa monumental do Hugo Souza. Foi muito bonito a jogada, mas foi um bom resultado do Flamengo mesmo. Não ganhou, mas foi legal, foi 1-1
e trouxe
um bom resultado de São Paulo. E... Aliás, falando em Flamengo, eu recebi uma mensagem da produção essa semana, falando de uma ouvinte no Rio, que tinha mandado a primeira mensagem, chama-se Kátia, que é flamenguista, e o irmão dela, o Carlos, que é tricolor, que são nossos ouvintes. Aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para os dois, tá bom?
Maravilha, tá dado um abraço, legal.
É.
Você falou do Hugo Souza aí, vamos falar do Hugo Souza já emendando aqui com a seleção, porque ele foi convocado, né, para a seleção brasileira, o Alisson se machucou. E o Brasil, a seleção brasileira, faz 2 amistosos aí nos próximos dias. Agora sim, gente, agora é amistoso, agora é jogo cascudo, agora é jogo legal. Aqueles, com todo respeito ali, adversários ali da... que não estão no...
Na terceira prateleira
do futebol. Gente, Brasil e França na quinta-feira e na semana seguinte, né? Se eu não me engano, é na segunda ou terça-feira, é contra a Croácia.
Croácia.
Pois é. E aí, Pedro Pinho, essa expectativa desses amistosos da seleção, que são praticamente os testes finais para a Copa.
Ah, é. Eu acho que esse jogo contra a França, pena que é durante a semana, né? Mas, assim, é um jogo que dá vontade de abrir alguma coisinha para beber, comer uma pipoquinha e assistir um Brasil e França, né? Isso é muito legal. Acho que bom que conseguiram marcar jogos com equipes fortes, né? Que essa é uma reclamação que a gente tem já de muito tempo, do nível dos adversários dos amistosos da seleção brasileira.
É verdade.
E agora a gente vai ver 2 jogos que tem tudo para ser... excelentes, aí oportunidade para o Ancelotti ver jogadores ainda para a Copa do Mundo, várias convocações aí interessantes, o Igor Thiago, né, do Brentford, que é o vice-artilheiro do campeonato inglês, que não era um cara conhecido, vários jogadores interessantes para a gente assistir. Vai ser bem legal.
Vai ser bem legal. E no ciclo anterior, se eu não me engano, da Copa de 2022, o Brasil, na preparação, não enfrentou nenhuma seleção europeia de primeira linha. Uhum. E agora temos dois amistosos, né? Duas seleções de primeira linha, a Croácia, inclusive, que eliminou o Brasil na última Copa.
Exatamente.
E por falar ainda em Copa do Mundo, teremos repescagem europeia a partir de quinta-feira e repescagem continental a partir também de quinta. Faltam 6 vagas, gente, para a Copa. 4 da Europa e 2 das outras confederações. Queria só destacar aqui da Itália contra a Irlanda do Norte. E a Itália precisa ganhar os 2 jogos para ir para a Copa, para ver se volta para a Copa. Copa que não vai desde 2014. Mundial do Brasil, a última participação.
Eu torço muito para a Itália ir para a Copa. Quem me ouve aqui há algum tempo sabe que eu sou muito tradicionalista nesse ponto de Copa do Mundo. Eu gosto de ver as grandes camisas jogando. E a Itália faz falta, né? Então, tomara que tudo bem que a safra não é boa já há muito tempo. Então, você olha o campeonato italiano, o que menos tem nos grandes times italianos são jogadores do país, né? Porque viram, são grandes, até uma torre de Babel, né? Jogadores do mundo todo. Mas eu torço muito para que a Itália se recupere e volte a disputar a Copa do Mundo.
Muito bem. Então a gente fala mais sobre isso na sexta-feira. Na sexta já teremos aí a primeira rodada completa da repescagem europeia e também da repescagem
Suriname e Bolívia. Suriname e Bolívia vai ser um... Não é Suriname e Bolívia?
É isso aí, tem isso aí. Vai ter um jogo desse aí. Vamos acompanhar também, vamos acompanhar com atenção. Talvez até você desista de ver Brasil e França para ver Suriname e Bolívia, não sei.
Boa chance.
Ricardo Nakaoka está aqui, participou ali mais ou menos de 11 minutos, porque ele viu que o futebol não é a praia dele, mas eu pensei que ele ia falar aqui das outras praias, de sinuca, baralho, dominó.
Bocha, né? Bocha,
sim. Curling. Mas vem cá. Qual é a boa aí da luta aí para os próximos meses aí?
Pra você, pessoal,
que é a sua praia.
Pois é, pessoal que como eu gosta de luta também, que acompanha não só o Muay Thai, mas também o UFC, em junho vai ter uma série de seminários Brasil afora com os melhores lutadores de Muay Thai do mundo. Sain Chai, Rod Tang e Boacal virão ao Brasil para 6 seminários. Vai ter aqui em Brasília, vai ter em Belém, vários outros estados aqui. Tem que dar uma pesquisada na internet aí, porque ainda não está fechada as datas e os locais. Mas fiquem espertos, é imperdível os seminários. 3 melhores lutadores de Muay Thai do mundo com seminário aqui no Brasil. Eu não vou perder, não.
Olha aí. Pedro Pinto, seu destaque aí desse final do
meu destaque é o... A gente tem que falar, né, do Fonseca com Alcaraz.
Jogaço.
Foi um jogo parelho, né? Como a gente imaginava que fosse. 6-4, 6-4, e ganhou o favorito, que é o Alcaraz. Mas eu acho que foi uma semana em que o João ganhou uma casca aí que pode ser aproveitada para os próximos torneios, né? Porque ele jogou primeiro contra o Jannik Sinner, que é o primeiro do mundo, e depois contra o segundo do mundo, e agora contra o Alcaraz. E fez jogo duro contra os dois. Então a gente tem aí uma excelente perspectiva para os torneios seguintes e com essa boa performance do João. Era isso.
Maravilha. Pedro Pinto, um abraço para você. Até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço para
você, Pedro.
Um abraço ao Nakaoka e até sexta. Um abraço a todos e uma boa semana. Tchau, tchau.